Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live da Retina Pro. É muito bom estar com vocês aqui. Quem está pela primeira vez, também muito bem-vindos. Espero que vocês gostem da live de hoje. É uma live que a gente gosta muito, porque fala sobre tirar dúvidas das pessoas que vão escrevendo aqui no chat. Lembrem-se que essas dúvidas precisam ser escritas no chat do YouTube, apesar de que nós temos a transmissão em vários canais. E lembrando sempre de acessar o sininho aqui do YouTube para alertar vocês da live da quarta-feira, 20 horas. E também se inscrever nos nossos canais de comunicação, como o Telegram, o Facebook. E também agora nós temos o podcast, que é o Retina Podcast, no Spotify. E para quem não me conhece, eu sou a doutora Thais Mendes, especialista em retina. Também é doutoranda da Escola Paulista de Medicina. E, mais importante ainda, faço parte da equipe da Retina Pro. E estou aqui para vocês hoje, como toda quarta-feira, seja no bastidores ou aqui apresentando, disponível para tirar essas dúvidas e levar essa informação ao maior número de pessoas. E lembrando a todos que o objetivo da nossa live é informar, atingir o maior número de pessoas que possam assistir essa live e entender os assuntos relacionados à saúde ocular, à qualidade de vida, entre outros assuntos importantes para a nossa saúde global. E ninguém aqui quer passar receita de bolo, receita de remédio. O objetivo realmente é manter vocês por dentro de tudo o que acontece na medicina. E para hoje, vamos chamar aqui o Dr. Edmundo. Boa noite.
Boa noite, Thaís. Boa noite, internautas. Estamos juntos, né? Final do ano.
Bem-vindo. É isso aí,
Vamos.
nesse clima de Natal
Isso.
ainda.
Vamos dar os parabéns aos internautas aí e tentar responder as perguntas da melhor forma possível. Estamos juntos.
Se apresente aí para quem não conhece.
Bom, sou Edmundo Almeida, oftalmologista, formado na Universidade Federal do Pará. Eu fiz meu doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, meu pós-doutorado na França, em Paris. E hoje eu sou professor da Universidade Federal do Pará e da Universidade Estadual do Pará. E médico oftalmologista da Retina Pro.
É isso aí. E para começar já esquentando aqui nosso clima de conversa sobre as dúvidas das pessoas que estão aqui, a Francisca mandou uma pergunta muito interessante. Ela falou: Boa noite, gostaria de saber maiores informações sobre ptose palpebral. Meu marido teve esse ocorrido nas duas pálpebras, aparentemente sem nenhuma causa, e foi descartada a hipótese de AVC. Para quem não sabe, que AVC é um acidente vascular cerebral, ou seja, uma falta de oxigenação no cérebro. Então, doutor Edmundo, primeira coisa, o que é ptose palpebral e o que poderia ter causado, né? Quais são as causas principais?
A ptose palpebral, ptose significa queda, né? Então é a queda das pálpebras, a pessoa fica com o olho assim, não consegue abrir direito, né? Às vezes tem uma ptose discreta, outras mais importantes, que fecha completamente o olho. Mas respondendo já diretamente a essa internauta, é dizer para ela assim: se foi afastado, AVC, ótimo, né? Isso é uma boa coisa. Mas seguramente é uma doença que afetou simultaneamente as duas pálpebras. Então, ela pegou os dois hemisférios do cérebro, né? Então, tem doenças sistêmicas, e me ocorre agora falar da miastenia gravis, que é uma doença que pode acontecer, e vai atingindo os músculos, e principalmente, ele, às vezes, se inicia pela ptose palpebral. Então, ela tem que fazer, além do exame neurológico, já deve ter feito, para ter feito. Isso, para ter afirmado que não foi AVC, né? Tem que procurar um bom clínico. Eu acho que também um fisiatra pode ser uma pessoa indicada, né, para avaliar. Agora, o oftalmologista, ele vai avaliar a pálpebra, mas ele vai ficar sempre esperando um diagnóstico final. Qual foi a causa? O que que causou? Como toda doença, a gente sempre procura a causa porque a gente tem que tratar a causa, né? Tratando a causa, cessa o efeito. Então, tem medicação, a minha miastenia graves tem medicação que você usa, né? Então, mas precisa primeiro ter esse diagnóstico. E eu acho que esse diagnóstico não vai ser o oftalmologista, provavelmente, que vai dar, né? Então, tem que ser um bom clínico, um fisiatra, um neurologista que também já tenha experiência, né? O diagnóstico vai variar por aí. Eu não estou te ouvindo, Thaís.
Outra coisa que pode ser feita também nesses casos de ptose que não tem um diagnóstico fechado é fazer exames de imagem atrás do olho, né, todo mundo? Como, por exemplo, angiografias cerebrais, né, para ver se tem algum tipo de doença vascular que pode estar causando alguma falta de oxigenação ali, né, a nível neurológico, né? Então, às vezes, uma ressonância não é só necessário para diagnóstico de
Sim.
tumores e outras coisas, mas acho que a parte vascular também é muito importante. Então, o neuro é o principal aí nesse caso.
Mas
Mudando
tem
de
que
assunto um
lembrar,
pouquinho.
Thaís, que é bilateral, né? É pouco provável que seja um problema vascular nos dois olhos, entende? Mas eu acho que é mais central mesmo. Pode
Pode
ser
ser.
vascular, mas central, né? No nível
É isso que eu quis dizer.
da origem do nervo, né?
Isso.
Bilateral, né?
E
Mas
a
tem que
Tânia aqui, primeiro
investigar.
eu vou colocar aqui um elogio da Tânia, doutor Edmundo, oftalmo inteligente, demais, experiente, fiz duas cirurgias em uma, descolamento de retina e catarata, queria ter feito com ele, fiz pelo convênio. Agora tem uma pergunta, já que ela não pôde ser operada, pelo menos ela tem uma pergunta. Qual a posição para ficar agora que eu já fiz duas cirurgias em uma, né? E você tem que ficar olhando para o chão, e fiz também catarata, tem que olhar para frente. Ficou essa dúvida, porque ocorre isso, né? O paciente faz cirurgia combinada. Para onde eu devo olhar? Para cima, para baixo?
É, porque quando eu faço cirurgia só de catarata, né, é a posição normal que a gente fica, dorme de peito para cima. Mas quando ela é concomitante com descolamento de retina, habitualmente você tem que ficar no face down, que a gente chama, né? Olhando para baixo, né? E dormindo de bruço, né? Com a barriga para baixo, sabe? Para poder o gás ou o óleo de silicone que foi injetado, né? Tem as duas técnicas, para manter a retina colada até que o laser cicatrize, né? Então, mesmo operando catarata concomitantemente, se operou descolamento de retina, tem que ficar olhando para baixo.
É isso
Mas,
aí.
assim, obrigado pelos elogios, mas seria interessante ouvir o colega, né, que ele operou.
Ela escreveu
Ele é
que o
seu
oftalmo
médico.
disse para ficar 7 dias, pelo menos, olhando para baixo.
Ah, ótimo.
Eu acho que essa conversa é muito importante, né, doutor Edmundo, para a questão de cada médico ter a sua opinião sobre o pós-operatório. Lógico, é uma unanimidade na retina aqui, pelo menos se for descolamento, tem que olhar para baixo pelo menos uns 5 ou 7 dias. E dependendo da localização do problema, às vezes de lado também, algumas posições de lado são possíveis, né? Dependendo do cirurgião. E aí, tem uma pergunta aqui da Luciane, falando de cirurgia de retina ainda, eu vou começar e depois o senhor complementa. Depois da cirurgia de retirada de silicone, né? Que é um óleo de silicone dentro do olho, quanto tempo para recuperação em média? E quantos dias de afastamento do trabalho? Então, essa é uma pergunta do milhão, né, Luciane? Eu acho que é uma pergunta super importante. Cada vez mais a gente tem perguntas mais específicas na live, isso faz com que a gente fique feliz, porque isso mostra o quanto vocês estão a par da informação. Então, quando a gente faz cirurgia de descolamento da retina, o objetivo é colocar a retina no lugar. E para a retina ficar no lugar, ela precisa ter algum tamponante, alguma coisa empurrando ela. Se for um descolamento de retina mais leve, a gente coloca o gás vai sair sozinho. Se for um descolamento de retina mais grave, que a gente precise que essa retina se recupere por mais tempo, e a gente vai ter que colocar o óleo de silicone. E eu falo para meus pacientes, gente, o óleo de silicone não é uma coisa ruim. O óleo de silicone, ele é um corpo estranho. No entanto, ele é transparente. O que mais ele vai causar dentro do olho é o grau. Então, se o paciente tinha nada de grau, ele vai ficar com 4 a 5 graus. Se ele tinha miopia, ele vai ter hipermetropia. Então, se o paciente já tinha hipermetropia, vai aumentar a hipermetropia. E isso faz com que o óleo, ele cause essa diferença de grau e o paciente perca o foco da visão. Então, se depois de algum tempo, 2, 3 meses, a gente faz um teste de visão colocando esse grau no olho e o paciente enxerga 50% da visão que ele tinha, é a mesma visão que ele vai ter quando ele tirar o óleo. Então, a remoção do óleo não significa uma melhora da visão como ela era antes. Significa que a visão vai ficar mais nítida sem o uso do grau e vai ser de acordo com a potência que a retina teve na cicatrização. Muitas vezes o descolamento de retina era muito antigo. E o paciente consegue ficar enxergando 10% a 20% do que ele enxergava antes, consegue ter uma visão de leitura com letras grandes, às vezes consegue reconhecer o rosto de alguém. Então, assim, o descolamento de retina é uma coisa grave por si só, né? E a gente sabe que quanto antes a gente opera, maior a chance de a gente conseguir recuperar essa visão. Então, esse mito de que o óleo de silicone traz uma perda de visão é que precisa ser bem explicado, que na realidade não é uma perda de visão. Há um desfoque da visão por um período de tempo, e que quando você tira o óleo, esse desfoque pode melhorar. E o afastamento do trabalho depende da primeira cirurgia. Se a primeira cirurgia foi um descolamento de retina grave, você vai retirar o óleo e vai observar como é que está a retina do paciente. Se durante a cirurgia perceber que não dá para ficar sem o óleo, que tem que colocar o gás, vai ficar 30 dias em repouso. Se for colocar só o ar, 15 dias. Se for realmente deixar só no líquido, de repente com 10, 15 dias já pode sair de casa, fazer alguma coisa, mas não necessariamente esforço, né? E do trabalho, depende do trabalho. Eu sou meio chata, né, todo mundo? Eu deixo todo mundo em casa de um mês e meio a 2 meses. Porque eu conheço meu eleitorado, né? Agora, fale aí sua opinião sobre isso.
Não, eu jamais faço isso, um mês, 2 meses. Para quem trabalha, isso é um castigo, isso não é uma ajuda, né? Eu acho que para quem trabalha, ficar em casa um mês é meio complicado. Eu acho que, sei lá, 15 dias, 20 dias no máximo, eu libero para sempre. É claro, como você falou, né? Isso depende da profissão, depende do tipo de atividade que a pessoa tem. Mas eu costumo liberar cedo. Eu acho que a pessoa que trabalha, quando ela deixa de trabalhar, ela se deprime, ela fica chateada. Então, quanto mais cedo voltar ao trabalho, é melhor. O trabalho dignifica o homem, né, a pessoa. Então, eu acho que é importante voltar ao trabalho. A gente percebe que pessoas que param de trabalhar quando se aposentam, por exemplo, ficam entristecidas, deprimidas, né, envelhecem rápido, entendeu? Então, eu sou assim, meio que a favor do trabalho sempre, né? E até com brevidade.
Suspeito,
né?
Não, mas assim, eu acho que a gente faz muita leitura do paciente, né, Todimundo? Eu tive um paciente recentemente que com 15 dias ele voltou e ficou tranquilo, entendeu? Tava no computador, home office e tal, depois voltou ao trabalho presencial. E teve paciente meu que ficou um mês e voltou a trabalhar e teve um trauma no olho do mesmo jeito. Então, assim, não tem como a gente prever, né? A gente tem que fazer a leitura.
Tem que adequar a profissão, né? E adequar personalizar o paciente, né?
Isso. Aí o Robson está falando aqui para a gente. Feliz Natal para vocês e 2024 venha com muita paz. Então, acho que uma mensagem dessa é muito importante de colocar, porque paz é o que todo mundo precisa, né? E é muito legal a gente ver as pessoas desejando isso nesse momento. E aqui tem uma outra pergunta. Que gosta muito da nossa live, tem uma pergunta. Minha dúvida é mesmo do Robson. Já tenho mais de 6 meses que fiz cirurgia de descolamento de retina e meu olho dói muito, é normal? Então, Robson, doer o olho, ele dói por algumas coisas, né? O olho normalmente não dói. Então, a dor no olho é um sinal de que precisa ser acompanhado. Então, eu costumo dizer que se dói no pós-operatório, pode ser olho seco, pode ser uma inflamação local, pode ser aumento da pressão do olho. Inúmeras coisas podem levar a dor no olho no pós-operatório. Então, se tiver dor no olho, precisa ir ao médico que operou, ou numa emergência. Porque a gente precisa avaliar qual é a causa, né, doutor Edmundo?
Com certeza. Você já disse as 3 coisas mais importantes. E, às vezes, quando a gente usa colocar uma faixa de silicone circundando o olho, esse corpo estranho causa um desconforto no início, né? Até o organismo se adaptar, mas dor, assim, de incomodar, você tem que pensar nessas 3 causas que você relacionou muito bem, né? Sobretudo pressão aumentada, né? Acho que é uma coisa importante, porque no pós-operatório a gente usa, às vezes, corticoide, às vezes não, quase sempre, né? A gente usa corticoide, e às vezes a gente tem pacientes sensíveis, e a pressão pode aumentar e pode causar dor. Mas é assim, teve dor, alguma coisa não está bem. O nosso corpo, ele é extremamente inteligente. Quando ele dói, ele sinaliza para você que ele não está bem. Então, a gente tem que cuidar dele, né? Quando você tem dor de dente, a mesma coisa. Quando você tem enxaqueca, a mesma coisa. Uma dor no braço, tem que ver o que é, entendeu? Então, é importante voltar no médico, né? Perguntar, ó, está me doendo o olho, estou incomodado, para ver qual é a causa. Porque, de repente, uma causa simples, como você falou, é um olho seco, que um lubrificante vai resolver, por exemplo, né?
Até a blefarite também, né? Uma inflamação da pálpebra. Tem uma pergunta do Mauro, super interessante. Ele fez cirurgia de catarata dia 11 de novembro e precisa fazer laser da retina e foi marcado para janeiro. Se fazer o laser da retina, pode ser feito, né? Já que ele operou em novembro a catarata. Se tem algum malefício aí para o olho fazer um laser pós-cirurgia de catarata?
Não, ao contrário. Às vezes, até com muito mais brevidade que isso, a gente usa o laser, né? Eu operei, por exemplo, um paciente anteontem e eu já expliquei para ele que talvez eu tenha que fazer uma complementação com laser no pós-operatório. Já vou prevenindo, né? Que às vezes a gente opera, está tudo bem, mas tem alguns locais que a retina está ainda um pouco frágil, que a gente usa aplicar o laser, sabe? Então, eu acho que só vai ajudar, com certeza. E mesmo tendo operado catarata, porque, na verdade, não tem nada a ver o laser da retina com a cirurgia de catarata, né? Nada a ver, pode ficar tranquilo.
Legal. E é sempre importante reforçar que se o médico falou que precisa fazer um laser, muitas vezes, não sei se o laser é especificamente na retina, às vezes pode ser um laser para limpar a lente, né, que tem que ser feito também depois de uns 2, 3 meses. E o laser de retina, ele é um pouco mais urgente do que o laser da limpeza da lente. Até é uma discussão muito grande, né, em congressos e em aulas, a gente conversa que cada vez mais hoje a gente deixa para mais posterior, né, esse laser da limpeza da lente, até porque podem ter efeitos colaterais. E a limpeza da lente fica ali para mais depois de 6 meses, a 7 meses, dependendo do caso, né?
Thaís, eu queria só lembrar, esse termo limpeza da lente, eu sempre reflito com o paciente que a lente não
É isso
suja.
mesmo. É isso
Porque o
aí.
paciente fica pensando que a lente é suja, a lente não é de boa qualidade. Na verdade, não é limpeza da lente, né? É a cápsula onde está ancorada a lente que perde a transparência. A gente, com o laser, a gente faz um buraquinho
Atrás da
nela.
lente, é atrás da
Atrás
lente,
da
é atrás
lente,
da lente.
né? Atrás da lente. Mas o povo se acostumou a falar em limpeza de lente. Primeira coisa que a gente
Totalmente,
pergunta
é.
pós-operatório, doutor, quando é que vou ter que fazer limpeza de lente? Não, você vai fazer o dia que precisar, mas olha, não é limpeza, eu esclareço, né? O dia que a cápsula perder a transparência, a gente faz, mas enquanto não tiver isso, é até contraindicado você fazer, né?
É isso mesmo. É, tem um comentário do Antônio que ele falou o seguinte: a esposa dele operou de catarata e retina, né, em 2020, descolou com gás. Aí descolou depois de um ano, teve que colocar o silicone, que é uma coisa que acontece em alguns casos mais graves, né? E não retirou até hoje, foi feito no SUS. E aí ele pergunta: quanto tempo pode ficar o óleo dentro do olho se é necessário retirar?
Bom, sempre que a gente coloca óleo de silicone, a gente já previne o paciente que em algum momento ele vai ser retirado. Casos há em que a gente, pela experiência, percebe que se tirar o óleo de silicone, vai redescolar a retina. Então a gente deixa. Principalmente naquelas pessoas que só tem um olho, né? O outro olho já perdeu. Então a gente olha assim, não, é melhor deixar com esse óleo aí. Na verdade, o óleo de silicone, ele é um corpo estranho dentro do olho, né? E com o tempo, ele vai se emulsificando, vai formando umas bolinhas, né? Essas bolinhas podem levar a um glaucoma secundário, entendeu? Então, com o tempo, habitualmente, a gente tira esse óleo de silicone. Mas, como eu disse, em alguns casos, aqueles casos graves de descolamento de retina e que você sabe que se você retirar, você vai correr risco, sendo olho, a pessoa só tem aquele olho, né? Dependendo da idade também, pega uma pessoa de 90 anos, vai, e que está com óleo de silicone, né? É um tumulto levar para o centro cirúrgico, já é difícil, tem risco cirúrgico aumentado, porque é um cardiopata, hipertenso, enfim. Então a gente opta por deixar, né? Porque tudo é bom senso, né? Medicina, como na vida, a gente tem que ter sempre bom senso, não podemos não ter uma regra fechada, né? Não é uma receita de bolo, como você falou no início, né? Não é uma receita de bolo. Cada paciente vai ter um tipo de conduta, entendeu? Então, por isso que é importante, a gente está dando uma opinião, mas o importante é o médico que operou, o médico que sabe qual é a melhor conduta para que seja tomada.
E aí, puxando aqui a bola para nossas lives, fiquem à vontade de navegar no nosso canal do YouTube. Nós temos muitas lives sobre óleo de silicone, é uma pergunta bem frequente nas lives, tira dúvidas. Eu vejo que as pessoas têm sempre com essa mesma dúvida de saber se pode tirar, se não pode tirar, para que serve o óleo de silicone. Então, acho que vale a pena aí vocês assistirem depois com calma as lives de óleo de silicone para que essa informação fique reforçada aí para vocês. É, tem uma pergunta do Valdeci, como sempre presente aqui na nossa live. Bem-vindo de novo, Valdeci. Tudo de bom para você. E a pergunta dele é o seguinte: a minha vizinha quer saber se pode fazer cirurgia de catarata e carne crescida no mesmo dia. Legal, gostei da pergunta, muito boa.
Pergunta muito boa. Pode sim. Agora, tem casos em que aquela carne crescida é tão grande, já está cobrindo praticamente o olho, que a gente opta por operar primeiro a carne crescida, não porque além de dificultar a cirurgia um pouco, né, você tem que ver que ela vai interferir no cálculo da lente que vai ser implantada, porque ela altera a curvatura da córnea, a carne crescida. Então, recentemente, por exemplo, eu fiz isso com um paciente, né? Eu operei de trauma, fiz uma sutura de córnea nele e tinha um pterígio muito grande. Ia ter que operar a catarata. E aí eu expliquei para ele, olha, eu vou tirar primeiro o seu pterígio, vamos fazer primeiro essa cirurgia para a gente poder ter um cálculo efetivo da lente que vai ser implantada, né? E fiz isso, quer dizer, operei de trauma, depois operei o pterígio dele, né, que é o nome da carne crescida, e depois já foi para a cirurgia de catarata, né? Mas, assim, quando ele é pequeno ali, não influi tanto, né? Aí você pode operar no mesmo dia, sim, né? No mesmo dia pode operar. Porque é interessante, sempre quando a gente pode, fazer os dois procedimentos num tempo só, porque é menos estresse, né? É menos custo para o paciente, porque ele só entra uma vez no centro cirúrgico, né? Então, tudo é... Volta à história, né? Tudo é o bom senso, né? Bom senso. E discutir sempre com o paciente, né? Explicar os prós e os contras e que ele decida junto com o médico, né?
E um ponto importante, né? Tem alguns pacientes que perguntam às vezes para mim, pode fazer a cirurgia nos dois olhos no mesmo dia? E, assim, eu sou um pouco radical nesse sentido, eu faço, nem que seja um dia depois, mas não faço no mesmo dia. A não ser que realmente tenha alguma indicação, assim, por exemplo, anestésica, né, do estado geral do paciente, que ele só possa entrar no centro cirúrgico uma vez só. Mas fora isso, duas cirurgias no mesmo dia, de olhos diferentes, eu sou um pouco medrosa aí nessa situação, não sei qual é a sua opinião disso.
Não, eu sou absolutamente contra. Absolutamente contra. Só tem uma situação que a gente opera, na minha opinião, né? De respeito de demais colegas. Só tem uma situação que opera os dois olhos. É catarata congênita e glaucoma congênito. Que você pega uma criança de poucos dias de nascida, vai fazer uma anestesia geral, então aí faz só um procedimento. Mas fora isso, um olho de cada vez. Pessoas já têm catarata há tanto tempo, para que vai... Né? Opera um lado, depois opera o outro, né? Até é importante para a gente ver o pós-operatório, como ficou, né? Como foi a evolução, né? Cada paciente evolui de uma forma, se tem um processo inflamatório mais intenso ou não, quer dizer, isso tudo são dados que vão nos ajudar para o segundo olho, ver o que grau ficou, né?
Então, tudo isso,
bom senso.
Tem uma pergunta aqui da Marilene, é interessante. Ela falou que tem 21 graus de miopia e glaucoma. É recomendada a cirurgia de miopia? Agradeço desde já. Então, tem alguns pontos, Marilene. Em São Paulo temos grandes colegas aí que com certeza estão cuidando dos seus olhos. Mas, de qualquer forma, o que, que eu penso muito que tem duas coisas que a gente pode falar da sua pergunta. Primeiro, o paciente que tem glaucoma, ele precisa que a gente meça a pressão do olho dele constantemente. Quando a gente faz a cirurgia refrativa, que é essa cirurgia laser para tirar o grau, né, que a gente faz um laser na córnea, que é a tampinha do relógio, do olho, a gente mexe com essa quantidade de tecido que tem no olho. E aí pode variar drasticamente a pressão do olho que está sendo medida no consultório. Então, geralmente, quem tem glaucoma já diagnosticado, a gente não indica fazer cirurgia refrativa por esse motivo. E agora, outro ponto você tem 21 graus de miopia, então pode ser que mesmo que a sua córnea suporte uma cirurgia, não corrija todo o grau. Então aí tem que fazer aquele contraponto. Vale a pena o risco, o benefício de você tirar tecido do olho e não trazer o grau pro zero e ainda não conseguir medir a pressão do olho no futuro. Então, nesses casos, eu costumo indicar lente de contato e se o paciente já tem uma catarata inicial, fazer a cirurgia de catarata.
Eu acho que é importante, Thaís, esse grau, 20 graus, é impossível fazer cirurgia refrativa, não tem tecido suficiente para fazer isso. Aí vocês dizem, não, mas se tirar 4 graus está bom. Não está bom, não. A pessoa com 1 grau de miopia, se ela olhar para longe, ela não identifica as pessoas a, sei lá, 5, 6 metros, ela não identifica o rosto das pessoas. Porque a miopia baixa muito a visão. Então, às vezes, você está no limite, a pessoa tem 8 graus de miopia, aí você pesa, olha, não vai dar para corrigir tudo, é melhor você não fazer. Você vai manusear um tecido importante, que é a córnea, que entra também, no cálculo do grau da lente, o dia que você tiver catarata, e eu acho que não é indicado você fazer. Ou então, quando chega no 20 graus, como essa situação aí, existe a faco refrativa, né? Você faz uma cirurgia, como se fosse uma cirurgia de catarata, mesmo a pessoa não tendo, e corrigindo o grau dela, é uma possibilidade. Aí tem que avaliar idade, tem que avaliar risco, tem que ver se a retina é boa ou não, porque quando você opera a catarata, você também aumenta um pouco o risco de descolamento de retina, E se é um olho que já tem lesões na periferia da retina predisponente a descolamento, já tem que botar o pé no freio aí que, e explicar ao paciente, olha, você tem riscos aqui, depois da cirurgia, de desenvolver descolamento de retina. Eu já fiz alguns casos, viu, Thaís, de 21 graus, uma pessoa extremamente limitada, um óculos, um fundo de garrafa, imagina, 21 graus, né, dos dois lados. Eu já fiz, graças a Deus, esse paciente não teve nenhuma complicação, mas era uma necessidade do trabalho dele, sabe? Eu tô, pelo amor de Deus, eu não consigo trabalhar de óculos, lente de contato, eu não consigo também. Me ajude, por favor. Eu encarei, mas habitualmente esses graus elevados tem que ser cirurgia que a gente chama faco-refrativa, né? Tirar o cristalino, fazer uma cirurgia como se fosse catarata para corrigir o grau da pessoa.
É, e também tem esse ponto, né, doutor Edmundo, da questão da idade. Então, se o paciente, por exemplo, não pode fazer faco-refrativa, mas já está com 55, espera mais uns 5 anos e faz a cirurgia de catarata. Né? Acho que isso também é válido a se pensar. É, tem uma pergunta aqui, deixa eu voltar aqui. É, minha retina tem PVR D4, ou seja, daqui a pouco o pessoal está fazendo residência aqui. Estão sabendo mais do que residência de oftalmologia. Estou na terceira cirurgia, colocação de óleo novamente, com uma faixa de introflexão escleral, né? Tenho 54 anos, ou seja, super jovem, e restou no 13º dia pós-operatório com um redescolamento. Assim, eu tenho um número mágico, eu costumava conversar com o doutor André lá em São Paulo, que nosso número mágico é 4, né? Então, assim, quando o paciente já fez 4 cirurgias de retina no olho, a gente fica meio preocupado, né? De se vai avançar para um novo procedimento. Ele está na terceira cirurgia. Então, o que eu penso? Quando o paciente está com um processo inflamatório e cicatricial no estágio 4, como ele colocou, que quer dizer que a retina está encurtada, que a retina já está mais grossa, pouco móvel, existem algumas técnicas dentro da cirurgia que a gente tenta aplicar de novo a retina. Mas mesmo a gente fazendo tudo que a gente pode, muitas vezes a gente não consegue vencer esse processo de cicatrização do próprio olho, né? E vai muito depender do que o médico está avaliando. Então, a faixa, essa introflexão escleral que foi passada em volta do olho, ela ajuda muito. Ela é uma terceira mão ali para tentar colar a retina de volta. Mas, de qualquer forma, se já tem um redescolamento no 13º dia, aí é preciso avaliar essa questão do encurtamento da retina. Se a retina já não estava muito encurtada, aí ela iria redescolar, independente de colocar a faixa ou não. O que o senhor complementaria aí de...
Não, você já falou tudo.
É. E tá aí precisa também ver se esse redescolamento está afetando o centro da visão. Que o que acontece, eu já percebi, que quando a gente opera, tipo assim, no 13º dia está redescolando, a gente já opera de novo, aí redescola mais rápido. Então, às vezes, a gente tem que esperar ver se esse redescolamento vai evoluir rápido ou devagar para tentar decidir quando reoperar. Então, é tudo muito lento e muito conversado, assim, do cirurgião com o paciente.
Hoje a gente tem, outra... né, Thaís, a gente tem tecnologia
para ver essas coisas, Pro, isso.
De fazer uma retinografia panorâmica, né, que você faz uma fotografia de todo o fundo do olho, né, e fica fácil explicar ao paciente, olha, seu redescolamento está aqui embaixo, não está atingindo a visão central, vamos esperar um pouco, né, vai levando, né, até como você falou, né, esse processo cicatricial estabilizar e aí sim você reopera.
Eu já tive... todas as vezes que eu falo assim, não vou tentar, porque não vai melhorar nada, o paciente vai sofrer, o paciente mora, eu quero tentar. Eu falo, Jesus, só você dá causa. Aí a gente entra na cirurgia e se surpreende, às vezes, com uma recuperação
eu acho
melhor.
Que não, nunca deve deixar de tentar, né, Thaís? Eu vejo assim. Às vezes você entra... Poxa vida, as chances são poucas, mas ainda existem, né? E aí tem que pedir proteção divina, e quem sabe a pessoa já tem esse merecimento de recuperar a sua visão, né? Porque tudo varia também com merecimento, né? Então, só quando tem merecimento, assim, Deus só nos usa como braços da ciência para a humanidade, para poder ajudar as pessoas, né? Então, às vezes é o momento, né?
É isso aí. Tem uma pergunta da Lady Lane, a Morinha, aqui, falando o seguinte: fez um exame para investigar glaucoma, e por que o médico pede esses exames? Para que serve isso? É uma pergunta boa, viu? Pena que a Isabela hoje não está presente, nem o Augusto. Temos lives aí sobre glaucoma, Mas acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho, porque por que a gente tem que pedir tanto exame? Por que é tão difícil diagnosticar o glaucoma nos dias de hoje?
É, o glaucoma, na verdade, ele é um exame, o diagnóstico é clínico, né? Através da oftalmoscopia, né? Hoje eu tive um paciente que veio comigo com um problema de retina num lado e do outro lado um glaucoma já presente, né? E eu tive que explicar para ele: olha, isso aqui nunca foi falado para o senhor, mas o senhor tem uma forte possibilidade de ter glaucoma, que tem alguns sinais na cabeça do nervo óptico que falam a favor de glaucoma. Então a gente vai ter que precisar fazer alguns exames, né? Mesmo você com a pressão, estava em 20 a pressão, é normal. Ainda dentro da normalidade, mas você tem antecedentes, seu avô ficou cego, né? A gente tem que seguir o protocolo, porque o glaucoma, ele causa cegueira porque ele é uma doença assintomática, né? Uma doença silenciosa, por isso que é uma das maiores causas de cegueira no mundo, porque a pessoa vai perdendo o campo visual, né? E a última coisa que ela perde é o campo, é a visão central. Então ela não percebe, né? Isso, né? Até porque às vezes tem um estágio diferente, um olho cobre o outro, né? Então ela não percebe. Então a gente tem assim, basicamente, a gente tem quatro exames, né? A gente tem o campo visual, tem a tomografia de coerência óptica, que é um exame que mede a camada de fibras nervosas da retina, que é o dano do nervo óptico corresponde à perda dessas camadas de fibra da retina. Tem a paquimetria, que a gente mede a espessura da córnea, para saber se aquela pressão que a gente está medindo no consultório é verdadeira. E nós temos o campo visual, extremamente importante acompanhar, porque o campo visual, se está diminuindo, a pessoa a glaucoma está evoluindo, ou seja, a gente tem que talvez baixar um pouco mais a pressão, entendeu? Tem que ter cuidado, por isso que ele exige um acompanhamento, né, com esses exames. Realmente são vários exames, né? No início onera um pouquinho, mas é fundamental para a vida visual, né? Acho que é importante você esclarecer o paciente, que é uma doença silenciosa. Hoje, inclusive, a pessoa pediu até para eu falar com a filha que mora em São Paulo. Eu expliquei para ela, né, da necessidade dele fazer esses exames, porque o olho bom dele está absolutamente comprometido, né, o campo visual, o nervo óptico típico de glaucoma, sabe?
E aí, eu acho que, falando de exame um pouquinho, a gente tem várias lives sobre isso, mas me veio na mente esse comentário que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, já que tem tanta gente assistindo. De vez em quando eu atendo paciente no consultório assim: vim fazer o óculos, não quero pingar colírio para dilatar. Então, assim, gente, é muito importante a gente fazer um exame completo oftalmológico, pelo menos de uma forma periódica, né? Para quem já tem miopia uma vez por ano, para quem já tem histórico de família com problema de visão. Todo ano, pacientes que já operaram catarata ou retina também, todo ano, às vezes 6 meses, dependendo do caso. E só fazer o exame de óculos, a gente vai fazer o quê? A gente vai medir a visão do paciente, não vai estar examinando por dentro do olho. Então, esse pingar colírio, que a gente sabe que às vezes incomoda, porque vai sair na luz, vai ficar dá uma fotofobia, não quer dirigir, não dá para dirigir depois da consulta, às vezes. Então, a gente precisa desmistificar que o exame oftalmológico é só óculos, tá, gente? O exame oftalmológico engloba a tonometria, que é a medida da pressão ocular, engloba a visualização do nervo óptico, que é a biomicroscopia de fundo de olho, o mapeamento de retina, que é o exame da pupila dilatada. Então, a gente precisa que existam esses exames completos dentro do consultório para que a gente possa prevenir o maior número de doenças e ajudar os pacientes. Então, às vezes eu falo assim: tudo bem, hoje a gente não vai dilatar, mas se eu volto daqui uma semana, a gente vai fazer o exame completo. Então não dá para fugir de mim muito, né? Eu falo que quando eu entrar lá na Retina Pro, já vai ser um casamento ali por uns bons anos, né? Tem uma pergunta importante aqui da Marilise. A DMRI de forma seca tem cura, ou seja, degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença que é muito comum hoje em dia, né? Que as pessoas estão vivendo mais. Ela tem cura na forma seca, na forma atrófica, aquela forma seca que não forma nenhum tipo de ferida?
É, cura, eu diria que atualmente ainda não, né? Por que ainda? Porque a medicina sempre progride, né? Se a gente pensar que a degeneração macular relacionada à idade, forma seca, é um envelhecimento da nossa retina, com pessoas que têm antecedentes familiares, pessoas que têm já o achado no fundo de olho de degeneração, não há um tratamento eficaz até hoje, né? Se criou hoje, esse ano ainda participei de uma discussão em Belo Horizonte, no Congresso, sobre o uso do laser, né, que diminuiria a evolução da degeneração, né? Mas ainda nada concreto sobre isso, porque como é o envelhecimento, e nós vamos envelhecendo, né, o cabelo vai ficando branco, olhe para mim, a barba vai ficando branca, as rugas vão aparecendo, enfim, é o ciclo da vida, né? Então, a degeneração de mácula também é um envelhecimento da retina, né? Claro que não aparece em todas as pessoas precocemente, mas em algumas são, digamos assim, premiadas, entre aspas, né? Então, não tem um tratamento efetivo. O tratamento com antioxidantes que a gente usa, né, retarda a evolução, mas não há uma melhora efetiva. Quando a gente mede a visão, quando a gente conversa com o paciente, ele vai ter sempre uma perda, né? E não tem um tratamento eficaz, infelizmente. Mas a medicina evolui, né? A gente vê aí implante de células sendo estudado, né? Então, vamos ver.
Fiquem acompanhando nossas lives, que se tiver alguma coisa, a gente vai falar logo.
Com certeza.
Tem uma pergunta aqui, acho que vale a pena a gente colocar essa última pergunta da Tânia. Ela disse que tem que usar óculos escuros, se tem que usar óculos escuros quando faz cirurgia de esclavagem de retina, catarata, e que diz que 7 dias já está com possibilidade de estar colada a retina. Tânia, é assim, quando a gente faz a cirurgia de retina, a retina cola na hora da cirurgia, tá? O que eu costumo falar para os pacientes é que ela se manter colada é que é o desafio. Então, 50% é o cirurgia, os outros 50% é o repouso e o efeito do laser que fez a cauterização durante a cirurgia. Essa cauterização do laser, ela demora uns 7 a 10 dias para se consolidar. Então, antes de 7 dias, a gente não sabe se essa retina vai se manter colada. Então, a gente cola a cirurgia no ato cirúrgico e ela pode se permanecer colada ou não, né? E se pode usar o óculos escuro. O óculos escuro ele é bom para proteger o olho do sol, quando você sai do carro para ir no médico, ou quando você olha pela janela, e às vezes o incômodo do sol, da luz no olho, pode acontecer, e a gente deixa o paciente usando o óculos escuro para uma questão de conforto. Mais alguma?
Não, estou de acordo. Eu não costumo prescrever, né? Olha, use óculos escuros, não. Acho que cada um sabe de si, né? Tem pessoas que têm uma intolerância muito grande à luz. Essas pessoas podem usar, mas não vai, digamos assim, contribuir para não redescolar a retina, contribuir para a melhora, não tem influência, né? Até porque o que é importante nos óculos é a proteção ultravioleta, né? E esses óculos, por exemplo, que eu estou usando, eles não são escuros, mas eles têm na lente, têm proteção ultravioleta. O que é importante para o olho é isso. Agora, o escuro, a tonalidade, um degradê, por exemplo, isso é de cada um, né? Cada um pode fazer essa opção. Mas, como você falou, dá mais conforto, né? Principalmente quando é um descolamento de retina que você opera, no pós-operatório, a gente dilata a pupila, né? Para ver se está tudo certinho. Então, sair nesse sol nosso aqui não é fácil, não. Aí é bom usar o óculos escuro para dar mais conforto, né? Só nesses casos que eu uso.
Acho que vale a pena a gente usar quando tem desconforto mesmo. E esses filtros, já tem vários comentários aqui, inclusive da Rita, que está sempre com a gente. Os filtros, eles são para o conforto. Então, o filtro azul, para quem usa muita tela, o filtro, mas a âmbar, né, amarelado, para quem tem degenerações na retina. O próprio fotocromática, que escurece no sol, quando o paciente sai, né? E, no caso, do óculos com grau. E a proteção UVA, UVB, muitas lentes de cirurgia de catarata já têm essas proteções dentro delas, né? Então, tem várias lives aí sobre o tipo de lente de catarata, né? Para substituir o cristalino e que tem esses filtros já, né? Incluídos nela. Mas, assim, se puder ter filtro no óculos, também é muito bom, né? Acho que quanto maior a proteção, maior chance de proteger o olho no futuro. E acho que a gente está chegando aqui nos 40 minutos. É importante a gente deixar essa live confortável para todo mundo, né? Para poder assistir depois. Então, por favor, Todimundo, dê seus recados finais aí nessa semana, última semana de dezembro.
Opa! O que eu poderia dizer, né? É pedir para Deus, para para Jesus, que é o aniversariante, né? Foi o aniversariante no dia 24, que abençoe a todos os internautas que estão com a gente, que abençoe os médicos que tratam, que iluminem, sobretudo, aquelas pessoas que vão ao médico, né? O médico tem iluminação. Ontem eu conversava com um paciente a respeito dessa concentração que às vezes a gente tem que ter para receber o insight, né? Uma iluminação, né? Dos nossos anjos de guarda, dos espíritos que nos rodeiam e querem nos ajudar. E desejar a todo mundo muita saúde, porque a saúde é a coisa fundamental para as nossas vidas. E saúde ocular é uma coisa importantíssima, né? Importantíssima. Então, a gente ser vigilante, acreditar que a gente precisa sempre fazer os nossos retornos no médico, né? Questionar, perguntar sempre. E, enfim, e saúde do corpo também, né? Que tem muitas doenças, né? Hoje, um colega meu pediu para ver um paciente que está com uma doença sistêmica e está perdendo a visão, né? E você também teve uma, né, Thaís? Então, tem doenças sistêmicas que a pessoa tem no corpo, né, que afetam o olho. Então, é importante que a gente siga, né? Então, assim, deixa a saúde para todo mundo. Gente, saúde é a coisa principal nas nossas vidas. Você levantar, respirar, sair para o trabalho, né? Não tem nada que reclamar da vida. A gente tem trabalho, tendo alimentação, tendo uma casa de morar. Falo isso para meus estudantes, né? Ninguém reclama nada, gente. A gente vê tanta doença incurável, tantas pessoas que estão hoje no hospital sofrendo, né? E, então, eu acho que nós somos pessoas felizardas, né? Fomos abençoadas, né? E pedir a Jesus que, na sua infinita bondade, continue nos abençoando, nos ajudando nesse momento terreno que nós estamos aqui. Um beijo. Amém. A todos.
Beijo. E assim, eu não vou nem te tirar daí, porque eu quero que tu ouça esse recado. Eu escutei um vídeo recentemente, assisti um vídeo na internet, me tocou muito. A gente aprende todos os dias, né? Principalmente, sim, o aprendizado que eu já tive contigo, eu acho que eu não consigo nem escrever no papel. E a gente aprende um com o outro todos os dias. Mas o vídeo falava mais ou menos assim, que quando alguém faz um bem pro outro, é Natal. Então, eu acho que esse é o sentido do Natal que a gente tem que ter, que o Natal e Jesus está todos os dias conosco, né? Não é só no dia 25. Então, assim, a caridade, o bem, está aqui toda quarta-feira, é Natal, entendeu? Então, é isso que a gente faz aqui, é Natal. Então, esse é o sentido que eu acho que a gente precisa trazer da nossa live para vocês, é que a gente precisa dar esse Natal para todo mundo. Então, quanto mais pessoas puderem assistir nossas lives e terem acesso a essa informação, nos deixa muito felizes. E é para isso que nós estamos aqui. Uma das nossas missões é estar aqui com vocês toda quarta-feira. E espero que consigamos fazer isso por muitos anos a seguir. E é isso. Eu vou te tirar agora para dar os recadinhos. Beijo. Tchau. Beijo. Então é isso, gente. Muito obrigada pela live mais uma vez. Desejo a todos um final de ano maravilhoso e que 2024 seja ainda melhor para todo mundo. Muita saúde, muita paz, muito equilíbrio emocional aí que a gente precisa, né, para enfrentar os desafios do dia a dia. E lembre-se de se inscrever no canal, quem ainda não se inscreveu, ativar o sininho, entrar em nossos canais que estão no link abaixo desse vídeo. E fiquem à vontade para assistir as lives anteriores e estejam conosco aqui toda quarta-feira, às 20 horas. E até a próxima, pessoal. Tudo de bom e feliz 2024.